Vamos falar um pouquinho sobre a questão da revisão de contratos, corredores de ônibus, que estão entre as principais propostas para resolver os problemas do transporte em São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com o especialista, professor Mauro Zilbovicius, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, especialista nessa área de engenharia de transportes. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por atender a gente nesse pedido para falar dessa questão de aprimorar o funcionamento do sistema. O grande problema é reduzir o tempo de deslocamento das pessoas numa capital paulista, numa cidade como São Paulo, com esse tamanho, com esses desafios todos. Tem uma pesquisa feita no ano passado pela Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope Inteligência, que revelou que os paulistanos que dependem do transporte coletivo, professor, gastam em média 2 horas e 27 minutos, olham só, para circular na cidade. Os ônibus apareceram como meio de transporte de uso mais frequente, fazendo parte da rotina de quase 50%, 47%, né, dos moradores da cidade. Então a gente sabe que é um problema importante. E o que a gente quer entender é o seguinte: qual é o principal gargalo, o principal problema? Então, transporte por ônibus é um problema importante. Na sua avaliação, o que é que precisa ser mudado nessa estrutura de transportes?
Olha, Roxane, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser implementadas. Eu acho que a primeira é fundamentalmente a priorização, de fato, do transporte por ônibus na cidade. Eu sempre digo que a mobilidade urbana é uma espécie de conflito. Quer dizer, as pessoas estão disputando espaço o tempo todo com as condições que elas têm. Então, as pessoas... E outra coisa que acho que é interessante, que a mobilidade urbana é uma das poucas coisas que afeta todo mundo na cidade. Tem muita gente que, por exemplo, não tem nenhuma relação com o sistema público de educação. Não tem criança, ou já passou da idade, ou em outras áreas da saúde, tem muita gente que tem plano de saúde, não usa o sistema público, mas na mobilidade urbana, todo mundo usa. De alguma maneira, todo mundo disputa espaço e tempo, dedica tempo para se deslocar nessa cidade. Com o número que você falou, é impressionante. O tempo médio de deslocamento na cidade é impressionante. Então, o que precisa é intervir nessa disputa permanente, dando prioridade para o transporte coletivo. Isso é fundamental. Significa o quê? Muito mais corredores. No último período, praticamente não aumentou em nada o número de corredores, a extensão dos corredores de ônibus em São Paulo. Estou falando corredor, significa o corredor à esquerda, a pista da esquerda, que é segregada do resto, como as pessoas conhecem, existem em São Paulo, por exemplo, na Rebouças Consolação, que vem lá do Largo do Taboão com a Francisco Morato. Tem os corredores, são poucos ainda. A cidade tem um plano e infelizmente está atrasada a implementação disso. Outra coisa, onde tem ônibus com um número razoável de frequência, tem que ter faixa exclusiva, pelo menos. Onde não tem corredor, tem que ter faixa exclusiva. Isso ainda tem muito a fazer. Nos corredores, tem que ter uma operação muito mais desenvolvida para aumentar a velocidade da operação. Eu sempre digo que o corredor é uma solução que deveria ser como se fala o metrô de superfície. Que significa, não pode ter congestionamento, por exemplo, no corredor. O corredor não pode ter uma quantidade de ônibus tal que forme uma fila nos pontos de parada. Para isso, você tem que ter menos linhas e mais ônibus, porém menos linhas. As pessoas não podem ficar esperando o seu ônibus. O corredor tem que funcionar como uma linha de metrô. Outra coisa, a operação em si de desembarque e embarque tem que ser mais rápida. Isso significa, por exemplo, não pagar, não passar o bilhete único dentro do ônibus, e sim aproveitar o tempo de espera no ponto para fazer essa operação. Uhum. Outra coisa, é totalmente possível fazer a operação dos semáforos no corredor, priorizar a passagem dos ônibus. Os ônibus são mais importantes e é possível, tecnicamente, tecnologicamente, isso é uma coisa já resolvida, perceber o semáforo, perceber com sensor a aproximação do ônibus e interferir no ciclo de programação do semáforo para abrir o mais rápido possível para a passagem do ônibus. Isso não tem em São Paulo e é uma coisa que é muito fácil fazer hoje em dia. Essas são as coisas principais.
Principais. Professor, o senhor está falando de uma coisa que independe, por exemplo, de investimento das empresas de transporte. Tem a ver com a engenharia de trânsito. Isso tem a ver com a cidade. Sim. Isso, né? Isso pode fazer parte da... Isso é uma estrutura para viabilizar. E o que você está dizendo para a gente, a minha questão é a próxima. Isso significa realmente, a gente fala, não, mas é uma pequena mudança aqui, uma pequena... Isso representa, em termos de tempo, uma melhora significativa para o usuário?
Ah, nos corredores, se você aumentar, por exemplo, a gente não tem corredor na Radial Leste para de Itaquera adiante, no leste da cidade, né? Isso é uma coisa que não foi feita e está programado, está planejado, todo mundo já sabe que tem que ser feito. Então, se você aumentar significativamente os corredores de ônibus nas vias que a gente chama de estruturais, aumentar as faixas exclusivas em uma quantidade de... Para mim é assim, onde tem ônibus, em princípio tem que ter faixa exclusiva. Ônibus não pode disputar espaço com os outros veículos. Por quê? Porque ele é mais importante em relação... em relação ao número de passageiros que ele transporta, de habitantes que transporta. E a operação dos corredores, como você disse, pode representar melhor representar até um terço de melhora no tempo de viagem. Então, isso significa não só o melhor tempo de viagem, mas na prática ter mais ônibus. Porque o sistema de ônibus é como se fosse um carrossel girando. Se ele gira mais rápido, vai aparecer mais vezes o mesmo ônibus. Então, na verdade, para quem está no ponto esperando, vai aparecer que tem mais ônibus, porque o sistema gira mais depressa. É fundamental fazer isso.
Claro. Quer dizer, BRTs, corredores de ônibus e BRTs, isso é um assunto já que, olha, a gente vem falando disso, já conhece projetos. Algumas cidades implantaram sistemas, né? A gente pode até falar, Curitiba, por exemplo, o modelo que tem em Curitiba é bom, pode ser melhorado. Então, e são o que pode haver de melhor nessas estruturas no sentido desse transporte coletivo por ônibus, como o senhor está explicando para a gente, é isso?
Isso, Curitiba foi acho que a primeira cidade que pioneira, fez isso em escala. Na verdade, não foi a pioneira exatamente nos corredores à esquerda, porque São Paulo fez primeiro. Lá no final dos anos 70, na Moca, na Paz de Barros, foi feito o primeiro corredor à esquerda segregado do Brasil.
Interessante.
Mas em quantidade e em operação, Curitiba passou adiante logo e é um exemplo do que é possível fazer em outras cidades. Agora, além disso, como eu falei, a tecnologia melhorou. Então você tem GPS, que todo mundo não precisa nem explicar hoje em dia o que significa GPS, que é o posicionamento por satélite dos veículos, né? Todo mundo conhece isso, todo mundo usa. A gente sabe, dá para operar muito melhor o sistema, porque, por exemplo, uma coisa que o usuário de ônibus sempre percebe, quando demora muito para vir um ônibus e de repente vem dois ônibus grudados da mesma linha, porque um deles teve algum problema, alguma demora num ponto, um outro, e juntou um outro que vinha adiante, atrás. O GPS permite a comunicação permanente com a rede, com os ônibus, espaçar isso, colocar mais ônibus na linha num certo momento, tirar ônibus e passar para uma outra linha. Isso é muito mais possível hoje do que há 20 ou mesmo 10 anos atrás. A gente está muito atrasado em utilizar tecnologias que estão disponíveis para a cidade operar melhor esse sistema.
Compreendo. Agora, então, em termos de estratégia, de estrutura de mobilidade, então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente. O que a gente está falando aqui é melhorar a estrutura. Isso precisa ser cobrado às empresas que vão, ou as empresas só disponibilizam os ônibus para circulação? Quer dizer, como o sistema funciona, essa estrutura, a maneira como ele vai ser feito, isso é a engenharia de trânsito que determina? Isso é feito essa discussão é feita em conjunto? Explica um pouco melhor para a gente.
Tem uma parte que você tem razão, é uma questão de operação. Então, eu, por exemplo, em São Paulo, a gente tem duas empresas públicas que operam esse sistema, que é a SP Trans, que controla, organiza o sistema de ônibus propriamente, e a CET, que cuida do tráfego em geral. Eu acho que essas duas empresas deveriam se integrar melhor. A CET não acho que tem dado a prioridade devida ao sistema de ônibus, mas muito porque a CET tem uma outra visão. Ela está preocupada com a fluidez geral do sistema. Então, isso é um lado importante. Agora, um outro que tem a ver com as empresas, na verdade, não exatamente com as empresas, mas com um contrato que foi feito e que vai durar 15 anos, que foi assinado no ano passado, já que teve aditamento esse ano, inclusive, tem algumas coisas que a maneira de remunerar as empresas interfere muito e negativamente nesse processo. Por exemplo, as empresas são remuneradas por uma coisa, e eu digo que é uma coisa porque é uma ficção que foi chamada de produtividade, e produtividade eu conheço porque é da área de engenharia de produção, sim, especificamente, sim. Eles consideram no contrato que produtividade significa transportar mais pessoas por quilômetro. Isso significa ter ônibus mais cheios. Ônibus mais cheios não interessa para ninguém, a não ser para as empresas. Então, mas o contrato permite isso, ele dá isso como uma espécie de prêmio para as empresas se elas conseguirem lotar os ônibus. Isso não tem sentido. E isso está nos contratos. Eu entendo que qualquer prefeito que vá assumir deve tentar rever isso. Eu digo tentar porque tem contratos em vigor, né? Esse é um problema sério.
Muito bem. Deu para entender melhor, né? O que, que a gente tem que ficar atento para melhorar esse modal corredor de ônibus. Muita gente faz uso de ônibus, estão aí as pesquisas mostrando, né? E como é que a gente pode melhorar esse sistema, esse modal, sistema de transporte.
Outra coisa...
Sim, para concluir, Sani, professor.
Que eu acho que é bom chamar a atenção, que você falou na palavra modal e é importante, porque a integração também é muito importante. O sistema de ônibus tem que ser competitivo. Para ser competitivo, ele tem que ser confortável, ele tem que ser, o tempo tem que ser confiável. Você não pode tomar um ônibus e achar que pode demorar de 15 minutos a 2 horas o mesmo trajeto. E isso precisa ser integrado com outros modais, por exemplo, a bicicleta, o próprio automóvel com estacionamentos perto dos terminais. A integração ainda é muito baixa em São Paulo em relação aos diversos modais. É isso que é uma outra coisa que é importante fazer.
Importantíssimo. Muito bem. Deu para entender melhor como é que pode melhorar esse sistema de transporte na cidade. Professor Mauro Zilbo Vícios, Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica Poli-USP, conversando com a gente hoje. Muito obrigada, professor.
Imagina. Obrigado, Roxane, e bom dia para você e os ouvintes.